Paraná em Rede está de volta.
2020 terá mais feriados do que em 2019. Motivo de alegria para alguns, mas também de preocupação para outros. Uma estimativa divulgada pela Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, prevê um prejuízo de R$ 5,850 bilhões para a economia do estado. E segundo a FIEP, o setor mais impactado com os feriados deverá ser a indústria. Conforme a estimativa, o valor que deixará de ser faturado por conta dos dias parados é estimado em R$ 4,570 bilhões ao longo do ano, num cálculo que considera a previsão do PIB industrial total do Paraná, o número de folgas que cairão em dias de semana e também as possibilidades de emendas com os fins de semana. Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o advogado e professor de Direito Cláudio Henrique de Castro chama a atenção da comunidade acadêmica e dos legisladores do país que têm deixado de lado o tema da violência contra a mulher em uma época em que os índices só aumentam. Acompanhe.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a violência contra as mulheres no Brasil. Dos homicídios contra as mulheres no Brasil, 28,5% ocorreram dentro das residências. Nos últimos 10 anos, essa taxa por arma de fogo em residências contra as mulheres cresceu 29,8%. O fato é que a violência no Brasil contra as mulheres está aumentando ao invés de diminuir. Essa violência está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Não se trata de mero aborrecimento na vida da vítima, mas acontecimento que produz abalos psicológicos ou ofensa à personalidade da mulher. Em 2017, mais de 221 mil mulheres procuraram delegacias de polícia para registrar episódios de agressão em decorrência de violência doméstica. Contudo, este número não pode ser considerado correto porque muitas vítimas têm medo ou vergonha de denunciar as agressões. Nos países juridicamente civilizados, as pós-graduações públicas e privadas estariam estudando seriamente este problema, bem como o Poder Legislativo e os tribunais. Haveria intensas campanhas em escolas, nos meios de comunicação e debates públicos sobre este problema da violência contra as mulheres. No Brasil, infelizmente, há uma omissão no tratamento deste tema. Além da baixa produção legislativa que enfrenta o problema, a comunidade jurídica ainda não se ateve a esta epidemia da violência contra as mulheres no Brasil. A América Latina é a região mais letal para as mulheres no mundo. São 9 feminicídios diários e no Brasil são 3 por dia. Feminicídio é aquele homicídio em razão do gênero, isto é, em razão da mulher ser mulher. Afirma-se que a legislação brasileira é avançada, mas isso infelizmente não é verdade. Os processos judiciais demoram e normalmente pode acontecer a impunidade. Esta epidemia de violência contra as mulheres, para ser erradicada, tem que contar com políticas públicas e medidas judiciais efetivas. Ser mulher no Brasil eleva o risco de morte. Temos um estupro a cada 11 minutos, um homicídio a cada 2 horas, 5 espancamentos a cada 2 minutos e 503 vítimas de agressão por hora. Isso dados de 2017. Admitir níveis altíssimos de violência contra as mulheres é a negação dos seus direitos. O direito do papel ou o direito da palavra deve alterar esta realidade. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Com o maior número de visitantes desde a sua inauguração, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, quer incentivar as pessoas a ter um contato ainda mais próximo com o seu espaço, através de um concurso de fotografias. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Em 2019, o Museu Oscar Niemeyer, o MON, registrou o maior público desde a sua inauguração em 2002. Foram 377.736 visitantes, quantidade 21% maior do que no ano anterior. A diretoria do museu considera que isso é um reflexo das ações para envolver diferentes perfis de público, principalmente nos programas educativos, como conta a diretora-presidente da instituição, Juliana Vosnica.
O museu é um espaço vivo, é um espaço de diálogo permanente, que deve não só ser contemplativo, mas também instigar a participação dos seus visitantes. O museu ele deve ser uma experiência inesquecível para a pessoa que visita e também ele deve ser inspirador. Esse recorde de público é um recorde histórico e demonstra então que essas ações inovadoras, inclusivas, plurais, estão dando resultado. Também um dos motivos que com certeza impulsionou diretamente esse incremento é a nossa gratuidade, entrada gratuita nas quartas-feiras. É uma oferta do governo do estado, do Paraná, de que essa gratuidade aconteça semanalmente, inclusive para poder democratizar cada vez mais a arte e a cultura.
O setor educativo do museu, responsável por mediações, oficinas e programas, atendeu em 2019 83.426 pessoas. O destaque foi para o programa Arte para Maiores, que teve um aumento de 150% no número de participantes em relação a 2018. Ele conquistou um dos mais importantes prêmios nacionais na área de educação em museus, o Prêmio Darcy Ribeiro 2019, concedido pelo Instituto Brasileiro de Museus. O museu também abriu um concurso de fotografia que acontece pelo Instagram. Até o dia 1º de março, os visitantes podem publicar fotos com a hashtag MeuMon. Os autores das 17 melhores fotos vão receber 100 ingressos para utilizar durante este ano e que também podem ser usados para presentear amigos e familiares. Jader Alves, do setor de relações institucionais do MON, explicou que a ideia é incentivar as pessoas a explorarem o espaço.
A ideia do museu sempre é que a população participe quanto mais possível da vida ativa do museu, né? E a gente há muito tempo repara que as pessoas gostam de vir aqui tirar fotos. E a gente então pretende incentivar que isso seja feito de uma forma ainda mais intensa e mais participativa, né? Muitas fotos normalmente são feitas apenas na área externa, então o concurso visa buscar com que as pessoas também descubram o museu internamente. A ideia da campanha também é que ele participe um pouco mais do dia a dia, né? Visite as exposições, conheça os espaços internos.
O museu conta com um acervo de aproximadamente 7 mil peças e com 35 mil metros quadrados, dos quais 17 mil são destinados a exposições. No ano passado, além das mostras permanentes, o museu recebeu 11 mostras de artistas de grande influência internacional. De acordo com Jader Alves, o museu é uma referência.
O MON hoje ele é considerado o maior museu de arte contemporânea da América Latina. E então isso coloca o MON no cenário bem interessante, inclusive internacionalmente. Ele foi considerado pela BBC Culture um dos 10 museus mais espetaculares do mundo, na BBC de Londres, né? Então, isso representa para a população do Paraná, primeiro, eu acho que um grande orgulho, né? De ter um equipamento cultural desse porte. E no dia a dia representa sempre uma ótima opção de lazer, de entretenimento, de cultura, né? E também é um grande elo com a questão do turismo também. A gente recebe muitos turistas que vêm a Curitiba e é um dos pontos que as pessoas mais procuram.
O Museu Oscar Niemeyer fica na Rua Marechal Hermes, número 999, no Centro Cívico, em Curitiba. As exposições podem ser visitadas de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 20,00, com meia entrada R$ 10,00 para professores e estudantes, doadores de sangue, pessoas com deficiência e pacientes em tratamento de câncer. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita para todos os visitantes. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Quem for para as praias do Paraná não vai ficar parado, viu? Desde essa quarta-feira, equipes da Superintendência Estadual do Esporte estão oferecendo atividades esportivas e de recreação no litoral e na costa oeste. Confira na reportagem de William Sopa.
Os veranistas que passam férias no litoral do Paraná e a comunidade local agora têm mais uma opção de lazer. A Operação Verão Maior passou a oferecer nesta quarta-feira diversas atividades esportivas, recreativas e de entretenimento. Essas atividades são coordenadas pela Superintendência Estadual do Esporte e compreendem aulas de ginástica, ritmos e danças, recreação infantil, caminhada, peteca, beach tênis, vôlei de praia, futebol, mini futebol, alongamento e torneios esportivos. Elas são realizadas por acadêmicos e profissionais de educação física e ficam disponíveis até o dia 9 de fevereiro, de terça-feira a domingo, das 8 da manhã ao meio-dia e das 3 da tarde às 7 da noite. Segundo o coordenador-geral do Verão Maior pela Superintendência do Esporte, Mauro Cachel, o objetivo é promover hábitos de vida saudáveis para quem estiver nas praias.
Nosso grande objetivo é não apenas a atividade em si, mas deixar com que a população tenha um pouco de sensibilidade para que essas ações possam fazer com que a sua vida melhore, pois através da prática de esporte e lazer, a sua qualidade de vida melhora e ela não se torna uma atividade, e sim uma prevenção à saúde.
Para envolver o maior número de veranistas nas atividades, o projeto conta com 6 postos fixos, instalados nas praias de Guaratuba, Matinhos, Caiobá, Praia de Leste, Ipanema e Xangri-Lá. Além destes, haverá 2 equipes itinerantes em Guaratuba e Antonina e 1 equipe de eventos. Na região de Porto Rico e na Costa Oeste também serão desenvolvidas ações do projeto. A turista Andressa da Cunha afirma que as atividades do Verão Maior são mais uma oportunidade para as pessoas que estão curtindo a estação mais quente do ano se exercitarem.
Já achei sensacional os shows, né? Sexta-feira eu estive no show e agora começar os esportes, então eu acho muito bacana. É legal trazer isso pro povo porque, né, a gente tá aqui às vezes e talvez por falta de um incentivo não faz uma atividade. E eu acho muito bacana que tenha dança, que tenha os esportes, eu acho muito legal isso.
Nos fins de semana, uma equipe de eventos, em parceria com as federações, vai organizar competições e levar novas atrações para o evento. Entre as novidades deste ano, estão voo cativo de balão, parede de escalada com tirolesa e apresentações de atletas olímpicos e paralímpicos. O diretor-geral do Verão Maior, Thiago Campos, destacou a equipe que foi formada para levar essas atividades aos veranistas.
Estamos com cerca de 100 pessoas trabalhando para atender as pessoas e é isso que a gente quer. A gente quer que o veranista se sinta feliz, que aproveite suas férias da melhor forma possível, de uma forma saudável e com diversas atrações para todas as idades, para as pessoas com deficiência, para os idosos, para as crianças, atender a todos e da melhor forma possível.
O Verão Maior é uma ação integrada do governo do estado em parceria com os municípios do litoral e das cidades que abrigam praias de água doce no noroeste e oeste do estado. A programação completa pode ser conferida no site verão.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu quero deixar um abraço aos ouvintes da cidade de Capitão Leônidas Marques e também de municípios da região oeste do estado, que a partir de hoje começam também a acompanhar o Paraná em Rede. Um ótimo final de semana para você e sua família. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.